Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher. Espaço aberto para você.
Desta semana, nós vamos abordar sobre um assunto da maior relevância, a comunicação pública. É isso mesmo, gente. Estamos sofrendo tentativas de privatização em Minas Gerais até da comunicação, algo previsto na Constituição como de grande importância para a sociedade. Mas aqui em Minas, o governo quer privatizar. A situação tem sido alarmante na Rádio Inconfidência e na TV Minas. No último dia 17 de fevereiro, a rádio fez uma demissão em massa de funcionários, os mais antigos. A prática vem sendo implementada desde o final de 2020, quando foi lançado o programa de desligamento voluntário, PDV. De acordo com a presidenta do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, Alessandra Mello, o governo de Minas, de maneira arbitrária, demitiu empregados com décadas de casa para substituí-los por comissionados. O impacto disso tem sido grande. E hoje nós fazemos um compilado de uma entrevista que Alessandra Mello, do Sindicato de Jornalistas, concedeu ao programa Roda de Conversa do Sindiote. Denise Romano é coordenadora geral do sindicato e ela também está presente nesse nosso bate-papo. Sejam bem-vindas, Alessandra Mello, como tem sido a luta do Sindicato dos Jornalistas a respeito dessa situação.
Prazer falar aqui para os ouvintes, um prazer maior estar aqui com a Denise, né, batalhadora, lutadora aí, né, à frente ao Sindiúti, um dos maiores sindicatos do Brasil, da América Latina, né, um sindicato forte, vítima também aí de ataques, né, parte do governo de Minas, como tudo que tem acontecido. O que acontece na Rádio Confidência é muito claro, o governo vem numa tentativa desde que assumiu o comando, o Zema, que se elegeu, tentando destruir patrimônio histórico-cultural dos mineiros, que é a Rádio Confidência. Nós tentamos, logo que a gente percebeu esse ataque, a gente tentou transformar a rádio num patrimônio cultural, histórico-cultural, imaterial, né, passando pelas entidades de tombamento, mas o secretário de Cultura atual, Leônidas, o mesmo que barrou a transformação da Serra do Curral em patrimônio histórico, também segurou a transformação da Rádio Confidência em patrimônio histórico, com um motivo muito parecido com o da Serra do Curral, que é entregar para a iniciativa privada a mão de obra e a terceirização dos serviços. O que o governo Zema quer fazer é entregar a operação da Rádio Inconfidência para a iniciativa privada. Né? Um governo privatista viu que teria dificuldades em fazer uma privatização às claras da Rádio Inconfidência, então tem feito um processo de desmontar por dentro.
Como ele faz com a CEMIG.
Isso, como ele faz com a CEMIG, como tenta fazer com a Copasa, com essas empresas importantes para o Estado, né? Que são fundamentais. E a comunicação é muito importante. A comunicação é um direito do cidadão, previsto na Constituição. E uma rádio pública, ela tem um papel muito importante na sociedade. Né? Via Rádio Inconfidência, foram revelados grandes artistas mineiros, artistas que não tinham espaço em rádios comerciais, começaram o seu trabalho, a divulgar a sua obra, as suas composições dentro de uma rádio pública. O papel dela é essa, né? Esse é o papel da rádio. O que aconteceu foi, para a gente nem foi uma surpresa, mas no dia 17 de fevereiro, o governo do Estado demitiu, numa canetada só, o governo Zema, apoiado pelo secretário de Cultura, Leônidas Oliveira, ele demitiu os trabalhadores mais antigos da Rádio Confidência, Barreiras aqui do meu lado, com 75 anos de rádio, trabalhando ativamente todos os dias. Porque todo mundo, às vezes uma pessoa de 95 anos não trabalha, nada disso. Barreiras ia lá todos os dias, gravava o seu programa, dentro do entregava, cumpria suas tarefas, assim, como um bom trabalhador que sempre foi, né? Como um trabalhador responsável que sempre foi, foi demitido, junto também com outros trabalhadores antigos da casa, Lucinha, programadora, 84 anos, 36 anos de rádio. Miguel, 66 anos, 36 anos de rádio, gente com história, muito tempo na rádio, Vladimir, mais de 30 anos, o pessoal da área técnica, mais de 30 anos, demitiu essas pessoas sem nenhuma consideração, não permitiu ao Parreiras que ele fizesse o que a gente achou de um desrespeito, de uma insensibilidade, uma falta de humanidade gigante, o programa final, então o ouvinte que tinha o hábito de todos os dias ouvir aquele programa, do nada, o programa desapareceu, o locutor, apresentador, produtor que fazia tudo, não está lá mais e o ouvinte nem ficou sabendo do que aconteceu. Então, agradecer a oportunidade da gente explicar para os ouvintes do Parreira, em toda Minas Gerais e para além dela, que vocês não estão ouvindo mais ele todos os dias, como também devem ter percebido que outros programas estão sendo reprisados, porque o governador Zema, de maneira arbitrária, demitiu empregados com décadas e décadas de casa para encher a rádio de comissionado. Hoje a rádio é lotada de servidor comissionado, inverteu a lógica, são 40% dos concursados, o resto tudo comissionado. Então é uma pena esse ataque à cultura, esse ataque ao patrimônio, esse desrespeito. Mas um governador que desconhece o nome da uma das maiores poetas mineiras, não deve saber quem é Parreiras, não deve ouvir rádio, não tem conhecimento, não tem cultura, né? Só tem aquele sotaque mineiro, acho que para além disso, nenhum sentimento mais de mineridade, nenhum respeito à história desse estado tão rico culturalmente que é Minas Gerais. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu. Os trabalhadores têm sofrido muito uma perseguição, são excluídos dos planos, não tem aumento salarial há muito tempo, não segue a legislação trabalhista. Só para finalizar, todos Parreiras, 75 anos de casa, não teve acerto rescisório. Não teve acerto rescisório.
Pois
então, além de tudo, saiu da rádio com uma mão na frente e outra atrás. Sorte tem situação para financeira estabilizada, mas nem todos têm.
Para além disso, temos a questão dos direitos, não é mesmo? Estão sendo negados. Outro caso que eu gostaria que você contasse para a gente é sobre a trabalhadora da Rádio Confidência, a Lucinha Carneiro, também com anos e anos de Rádio Confidência. Ela foi demitida, sem direito a nada, e aí disseram que ela poderia voltar para vender empadas na rádio. É isso mesmo?
Essa história da empada é o absurdo dos absurdos, né? E foi impressionante que essa trabalhadora demitida, a Lucinha Carneiro, 84 anos, 36 anos de Rádio Confidência, a hora que ela foi chamada na salinha para ser demitida, a primeira coisa que ela nos disse quando saiu da Rádio Confidência, do prédio, nos procurou, ela falou para mim assim: você acredita que ofereceram para eu ficar aqui vendendo empadinha? Aí a gente foi entender essa história da empadinha para ver o desrespeito com que o governador Zema trata o trabalhador e a trabalhadora, eu acho que em todas as áreas. A Lucinha, há 36 anos na rádio, 84 anos de vida, ainda não se aposentou, foi demitida sem um centavo de verba rescisória. No dia da demissão, falaram para ela que, completado todo esse processo, ela poderia voltar a entrar na rádio, não mais como trabalhadora, mas ela poderia ficar lá vendendo empadinhas. Ela se sentiu muito ofendida. Como o salário da rádio é um salário muito baixo, a Lucinha, eventualmente, levava para a rádio para vender empadinhas e queijos feitos pela cunhada dela. Então, na hora da demissão, fizeram essa proposta para ela, né? Você vai embora sem receber nada, com uma mão na frente e outra atrás, sem um centavo, depois de 36 anos, somente com direito ao seu salário e ao seu proporcional de férias e 13º, você pode vir aqui, né, vender empadinhas aqui na rádio. Uma pessoa que trabalhava ativamente todos os dias, que programava várias atrações importantíssimas da rádio, programas ouvidos em todo o estado, né, ativa, que quando foi embora deixou uma semana de programação pronta, e quando foi demitida tiveram que fazer uma reunião para quem vai assumir as tarefas da Lucinha, né, de tão importante que era a presença dentro dela da rádio. Foi demitida sem nada, ainda ofereceram para ela como consolo voltar na rádio, eventualmente, de maneira desrespeitosa, para vender empadinha. Eu, quando escutei esse áudio, quase caí para trás, mas esse é o tratamento dispensado pelo governador Zema, pelo secretário de Cultura, aos trabalhadores da Rádio Inconfidência e de outras categorias também, tá, Denise, aqui, que não me deixa mentir.
Denise, aqui a gente vê claramente também a tentativa de desmonte da comunicação pelo governo do estado. Mas isso vem acontecendo em vários segmentos, inclusive na educação, não é mesmo? O Sindiúti está passando por isso, está enfrentando, inclusive agora, uma multa, uma cobrança milionária. Eu queria que você falasse sobre isso com a gente.
O nosso sindicato vai fazer 44 anos de vida agora. Foi fundado na greve de 1979, aquela greve histórica, né, das professoras. das trabalhadoras. É, e eu falo para as pessoas, e aí para emendar aqui, com o processo de criminalização que nós estamos enfrentando por parte do governo do Estado. Nós estamos com as contas bancárias da entidade bloqueadas. Tem uma multa de R$3.200.000 para o sindicato pagar por conta da greve do ano passado, que já acabou, que já foi reposta, que já foi... Os alunos foram progrediram, se formaram, muitos já estão fazendo matrícula na UFMG e o governo insiste nesse processo de criminalização e nessa multa de um processo que, inclusive, não foi finalizado, não teve seu trânsito em julgado ainda. E eu converso com as pessoas, a gente estava numa atividade do sindicato no sábado, né, um conselho geral e uma assembleia de filiados, quando as lideranças eleitas no estado vêm para a gente... definir as lutas, os calendários e etc. Nós vamos passar. Os governadores passam, né? Eles passam. Eu já passei por alguns. Mas o Sindiut vai ficar.
Pessoal, cadê os governantes que juraram instituir os direitos do povo? Respeitar as leis, a Constituição. A gente vê a privatização sendo alvo de críticas, de descontentamento de todos os lados, dentro de setores que às vezes são essenciais, que impactam a vida da população, da classe trabalhadora. Não faz o menor sentido tirar o Estado desses locais para passar para a iniciativa privada, que muitas vezes vai ali para o mesmo grupo, sabe? Estão fazendo ali uma casta. Olha, é preciso ver isso. Cadê o Ministério Público? Cadê aquele pessoal que fiscaliza, que olha, que zela pelo povo, gente? A educação, o transporte, a comunicação, tudo isso é elementar. Precisamos levar esse debate para o seio da sociedade. É preciso dizer claramente, olha, isso aqui é uma privatização, vai impactar a vida das pessoas, vai ser assim, vai ser assado. Precisa clareza. Então nós vamos seguir na luta por direitos e, é claro, vamos sempre falar de comunicação, afinal de contas, é ela que nos permite estar aqui, né? Ouvindo, conversando, no tete-a-tete, né? Trabalhando, envolvendo as pessoas, levando conhecimento, entretenimento, cultura, arte, lazer, utilidade pública. Essa comunicação precisa, sim, estar a serviço das pessoas, de maneira ampla, massiva. Eu deixo um abraço para vocês, minha solidariedade a todos os funcionários, a todos os empregados da Rádio Confidência, da TV Minas, à querida Lucinha Carneiro, ao Ricardo Parreiras, demitido de forma abrupta, né? Sem ninguém preparar, falar nada, sem direito a nada, e tantos outros. Miguel Rezende, também demitido. A Vladimir, olha, gente, é tudo muito absurdo.
Aproveitando a oportunidade, deixar um abraço para o Carone, para todos e todas do Novo Jornal e dizer que será um prazer estar aqui com vocês nesta parceria, que será um sucesso. Vera Lima, Fala Mulher.
Fala Mulher, espaço aberto para você.